o ano começou, muitos sonharam com um planeta melhor. Hábitos como separar mais e fazer menos lixo estavam em muitas listas de resoluções. A 3 meses do final do ano é tempo de fazer balanços e é quase inevitável que alguns objetivos tenham ficado para trás. Mas num mundo em estado de emergência climática, como é que se lida quando não conseguimos ser tão sustentáveis quanto queríamos? Para responder a esta pergunta, o Verdes Hábitos veio ao encontro da ativista ambiental Joana Guerra Tadeu. Joana, tens um percurso significativo na área da sustentabilidade. Quais foram os teus primeiros erros e como é que lidaste com eles na altura?
Os meus primeiros erros foram muito à volta de focar-me em coisas muito pequenas, tentar substituir produtos do dia-a-dia por outros e estava muito focada em todos os detalhes e não queria ter lixo absolutamente nenhum e não queria ter recicláveis absolutamente nenhum em casa. E depois percebi que, perdendo menos tempo com essa obsessão e fazendo trabalho mais de sensibilização e mais de política, conseguia chegar a mais pessoas e a objetivos maiores e ter mais impacto. E percebi que se me focasse, se calhar, menos nessas pequenas obsessões de não ter lixo absolutamente nenhum em casa, me focasse mais naquilo que eu comia, na minha alimentação e na minha mobilidade, a minha pegada ficaria muito mais controlada, com muito menos tareia no meu bem-estar.
O teu site chama-se A Ambientalista Imperfeita, porque acreditas que para lutarmos por um planeta melhor não temos de fazer tudo exatamente bem. Quando é que percebeste isso e como é que chegaste a essa conclusão?
Cheguei a essa conclusão quando tive mais tempo, primeiro para estudar o impacto que o esforço individual de cada um tem realmente no ambiente e nas pessoas, e quando percebi que o melhor que nós podíamos fazer pelo planeta era consumir menos. E então percebi que realmente, eu, em vez de pedir mais às pessoas, eu só tinha que lhes pedir para fazer menos. E como era mais fácil nós focarmos mais no esforço intelectual de compreender o mundo, de compreender a ciência à volta do clima, de compreender as injustiças sociais, de compreender como está tudo ligado e termos essa consciência crítica e depois a partir daí começarmos a tomar algumas decisões, do que estarmos focados no arquétipo do zero waste, no arquétipo do veganismo estrito, de deixar de usar o automóvel quando as nossas cidades não estão prontas para nós deixarmos de usar o automóvel. E depois percebi também que não se pode pedir a todas as pessoas que mudem em todas as coisas da mesma maneira, porque nós não temos todos os mesmos, os nossos direitos não são todos respeitados, há pessoas que têm os seus direitos violados constantemente, há pessoas que têm mais privilégios do que outras, que são privilegiadas em relação a outras, há pessoas que não têm tempo, dinheiro, saúde ou espaço para estar a pensar no planeta, e então criei esta ideia de todos temos que contribuir para o desenvolvimento sustentável, todos temos essa responsabilidade e esse direito, mas nenhum de nós tem que o fazer sozinho e fazê-lo perfeitamente.
E como é que lidas hoje com as tuas falhas?
É difícil, porque hoje as minhas falhas são mais públicas. Eu lembro-me que há coisas que eu dizia em palestras que dava em 2016, que não diria hoje, mas em 2016 as minhas palestras chegavam a meia dúzia de pessoas. Hoje em dia, quando eu cometo um erro, por exemplo, se eu cometer um erro científico, ou se eu disser uma coisa que é atualizada daqui a algum tempo pelos cientistas, porque estas coisas mudam e evoluem e há muita inovação nesta área, felizmente, são erros muito mais públicos e obviamente que isso mexe com a autoestima de uma pessoa e eu não sou feita de pau, claro que eu sinto essas coisas e que tenho esses medos. Mas ao nível daquilo que é o dia-a-dia, ou por exemplo, eu tinha muito esta fantasia de levar a minha filha à escola todos os dias de bicicleta e de voltar todos os dias de bicicleta e achei que agora com as ciclovias ia conseguir fazê-lo e não consigo porque demora mais tempo, porque é mais físico para mim, porque transpiro, porque ela adormece na bicicleta e é cansativo para ela e para mim também, porque pronto, olha, porque não consigo. E ao início isto fazia-me muita frustração e causava muita ansiedade, como é que eu, que ando a dizer às pessoas para terem atenção à mobilidade, não consigo fazer? Eu não consigo fazer porque a verdade é que isto não está desenhado à cidade para eu fazer isto. Eu vou fazer a luzida toda a bicicleta e vou respirar monóxido de carbono. É super desconfortável. Ou, por exemplo, sair da minha rua até chegar à Lusíada, eu não tenho uma única ciclovia e tenho que ir no meio da estrada, e vou no meio da estrada com a miúda, e nos tapetes há buracos e há pessoas, portanto é pior ir no passeio do que ir na estrada. Acho que é preciso abraçar um mantra que é: a culpa não é tua, a culpa não é de uma pessoa só e não é dos hábitos do indivíduo e não é dos hábitos de uma família, é de um sistema no qual nós andamos todos a navegar. Nós não podemos é fechar os olhos e fingir que não estamos a ver o que está mal, mas de facto achar que vamos fazer tudo bem, só nos estamos a prejudicar e a prejudicar a nossa força e a nossa capacidade de continuar a luta por um planeta mais equilibrado.
E como é que podemos então começar a mudança sem exigirmos demasiado de nós?
Eu acho que o gesto mais simples que nós podemos fazer é comer menos carne. E eu às vezes acho que as pessoas ouvem isso e parece que é uma coisa gigante, mas não é. É substituir uma, duas refeições, é experimentando receitas ao fim de semana até arranjar cinco que toda a família gosta e rodar essas cinco ao longo de dois jantares durante a semana ou algo assim, ou quando saímos e queremos ir a um restaurante novo, ir a um restaurante que tenha opções vegetarianas ou vegan, e experimentando, porque de facto há coisas maravilhosas para comer, muitas delas tradicionais portuguesas, tudo o que é leguminosas, e é possível fazer essa mudança, e é uma mudança que de facto tem imenso impacto naquilo que é a nossa pegada individual. Enquanto grupo, é votar. Nós acabámos de vir de umas eleições e a abstenção foi acima dos 40%. Isso é dramático, porque não é com metade de nós que nós vamos conseguir mudar um sistema que está a explorar o nosso planeta e que está a explorar as pessoas. Portanto, esse é um gesto que nós de facto temos que fazer. E não é só votar de 4 em 4, de 5 em 5 anos, dependendo dos mandatos, é também participar politicamente no mundo. É ler notícias, é comentar as notícias, é partilhar essas notícias com as pessoas, é responder nas consultas públicas das várias leis que se vão fazendo, é estar a par daquilo que são os planos do nosso governo e do governo europeu para a transição verde, e manifestar-nos e participarmos em ações de grupo quando as coisas não estão a ser suficientes. Acho que são as coisas mais importantes que nós temos de fazer neste momento.
Obrigada, Joana. Pode acompanhar o trabalho da ativista Joana Guerra Tadeu nas redes sociais e em ambientalistaimperfeita.com.
Fechar. Esta sexta-feira, dia 1 de outubro, assinala-se o Dia Mundial do Vegetarianismo. E para quem quer ter uma alimentação mais sustentável, comer menos carne pode ser o primeiro passo. Na página do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, encontra vários documentos sobre como começar esta mudança sem prejudicar a saúde.